Boa noite. Temos hoje um convidado muito especial, que não é português e que passou por Lisboa, o juiz Luís Carlos Rezende Santos. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Quer apresentar-se?
Obrigado. É um privilégio para mim estar ao seu lado. Um privilégio me dirigir aqui a tantas pessoas, especial público português, de onde vêm meus antepassados, não é? Meu ascendente paterno saiu da cidade do Porto aos 11 anos de idade, até desembarcar no Brasil e permanecer por 10 anos pagando as passagens da nave que veio. Mas, para mim, a cultura portuguesa ela está muito agregada ao meu jeito de ser. Então, um prazer estar aqui. Espero poder contribuir aqui, contando um pouco das nossas experiências no Brasil.
Exato. O juiz Luís Carlos veio aqui dar um testemunho sobre a sua experiência também nas prisões. Quer contar-nos um pouco o seu percurso?
Sim, eu sou juiz de execuções penais no Brasil desde há quase 20 anos, né? Passei por pequenas comarcas, pequenas cidades, até chegar na capital, em Belo Horizonte, onde sou o único juiz de execução penal, onde cumpro em pena 30 mil pessoas. Tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos na assessoria da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como assessor para assuntos penitenciários e de execução penal, e também no Conselho Nacional de Justiça, também com a mesma finalidade. Comecei na pequena comarca, conhecendo lá pela primeira vez uma prisão, quando eu tinha 28 anos, e me dei conta de que as pessoas estavam na cadeia e presos estavam à minha disposição. Depois cheguei, quando no Conselho Nacional de Justiça, a fazer aquelas investigações a respeito das mortes ocorridas em Pedrinhas, no estado do Maranhão, quando tive o desprazer e a tristeza de ver a que ponto as pessoas chegaram, com as pessoas decapitadas, esquartejadas em mais de 200 pedaços. No Brasil disseram que naquele episódio morreram 60 pessoas, e hoje eu estou muito convencido de que foi muito mais do que isso, porque nos pavilhões havia a única pessoa que entrava, que levava os alimentos e trazia o lixo, eram os próprios prisioneiros, e não se tinha o número certo das pessoas que estavam dentro dos pavilhões. E quando percebemos que haviam pessoas esquartejadas em até 200 pedaços, não temos dúvida de que muitas daquelas pessoas saíram dali no lixo e, portanto, não tenho dúvida que o número foi muito maior.
Enfim. Mas agora, passados uns anos, também continuamos a receber notícias terríveis sobre prisões sobrelotadas e há mesmo rixas e mortes e, enfim, revoltas mesmo dentro das próprias prisões.
O que acontece são os eventos midiáticos, né, que a mídia acaba divulgando, são esses. O que aconteceu agora em Manaus e também no estado do Rondônia e Roraima, bem no norte do país, houve uma divulgação mundial. Tamanha a brutalidade também, a quantidade de pessoas mortas no mesmo período. Mas eu digo para você que, infelizmente, essa não é não são fatos isolados. As pessoas têm morrido dentro das prisões brasileiras e cada vez mais, em especial nos últimos 4 anos, isso acabou acontecendo mais. O problema não é apenas o superencarceramento, na minha leitura, porque imagine que no estado do Maranhão, que houve aquela tragédia, é o estado que tem o menor índice de população carcerária do Brasil, que são em torno de 85 pessoas a cada 100 mil habitantes, enquanto estados como Mato Grosso do Sul chegam a quase 700 pessoas a cada 100 mil habitantes. Então veja que o problema não é apenas do número de pessoas presas, e sim de uma gestão prisional, de uma política de isolamento das pessoas dentro das prisões, deixando as prisões com muitas pessoas isoladas das comunidades e suas famílias. Então,
Mas o senhor, quando condena, quando manda alguém para a prisão, tem esta noção? Não acha que é quase inútil? Quer dizer, como é que lida humanamente com este dilema?
Isto é das coisas mais difíceis que podem acontecer. Há uma pressão. O juiz hoje do processo de conhecimento no Brasil, ele vive o drama de dar uma resposta à sociedade com relação à criminalidade, né? Aplicar a pena, tá certo? E ter a esperança de que aquela punição leve as pessoas a modificar de vida. Mas como modificar de vida num sistema prisional caótico como este? Né? Onde mais de 600 mil pessoas estão presas no Brasil. Só no meu estado são 70 mil pessoas. Para que você tenha ideia, nos últimos 4 anos, Minas Gerais aumentou a população carcerária em quase 40%, com o mesmo número de espaços. Então,
Está aumentando, não está diminuindo.
e não há nenhuma esperança de diminuição. Até porque o crime tem diversos fenômenos, dentre eles o drama econômico, e o país vive um drama econômico terrível, né, de falta de empregos, e isso vai desencadear na prática de maiores crimes, e o resultado será de aumento da população carcerária. O que é preciso, então, não é uma política do início, aliás, do fim, quando chega a pena, e sim uma política de prevenção, de oportunidades às pessoas antes delas praticarem os
Mas
crimes.
como é que isso se consegue, por exemplo, no seu caso, que já no fundo chega no fim de um processo, não é? Para chegar às suas mãos, já fez muita asneira para trás, essa pessoa. Como é que se consegue ajudar?
Eu sou o juiz do final. Né? Então existe o juiz do início, que é da fase investigatória, aquele juiz da instrução, que dá a sentença, existe o tribunal para reformar a sentença. Eu sou aquele que vai aplicar a pena. Tem momentos, Aura, que eu fico com medo de ficar passando no futuro alguém falar que eu era o carrasco, né? E eu tenho muito receio disso. O que me comporta que neste momento, então, é de tentar fazer da pena algo humano e algo que vale a pena, né? Sem brincadeira no trocadilho. E para isso é preciso entender que o juiz de execução penal, ele precisa ter conhecimento de que está aplicando algo com relação a seres humanos e não com relação a documentos. Não se pode tratar a pessoa como papel, né?
Mas se a pessoa à sua frente matou várias vezes, daquelas personalidades que chocam muito, um criminoso mesmo repetidamente, como é que se consegue passar essa barreira e olhar para a pessoa e não para o que ela fez?
Em primeiro lugar, que o juiz de execução penal, ele tem que ter em mente de que ele não será ele aquele que vai aplicar a pena, ele vai executar a pena, é muito diferente. Então, quando a pessoa já chega, ela já recebeu a reprimenda. Então, não cabe ao juiz ali novamente analisar aquela pessoa, o fato que ele praticou, senão estará duplamente aplicando a pena àquela pessoa. Então, resta ao juiz é saber o motivo, tentar entender os motivos que a pessoa chegou àquela situação tão terrível de cometer crimes tão bárbaros, né? E saber o que é possível fazer para que aquela pessoa enxergue aquilo como algo bárbaro e que não pode voltar a reincidir. Então, este é o grande segredo, a grande dificuldade, o grande desafio. Mas precisa se lembrar uma coisa, Aura. A grande maioria das pessoas que cumprem pena não praticaram crimes tão perversos. Então, há um estigma de que todas as pessoas que estão dentro das prisões são estupradores ou assassinos. Não. A grande maioria das pessoas que estão dentro das prisões, elas cometeram crime contra o patrimônio ou estão envolvidas com o tráfico de drogas. E essas pessoas, nós temos que ter um olhar também especial para elas, para que elas não cheguem ao clima como assassinos, etc.
Mas eu estou a ouvi-lo falar e não é muito comum que um juiz que aparentemente, entre aspas, só tem que aplicar a pena, se preocupe assim tanto. Como é que chegou a esse patamar, digamos assim, de saber passar para além do estrito cumprimento do dever?
Penso que desde o início eu tentei compreender um pouco a situação dos prisioneiros. Isso é uma coisa meio familiar, sabe? Quando a primeira vez que eu cheguei na minha comarca, minha mãe logo disse: visite as prisões e visite o padre. E
Por que que acha que ela lhe disse isso?
primeiro porque o meu pai também é juiz e ela o acompanhou. E ela então sabia daquilo que precisava de conforto. E segundo que.
Sim, porque pode ser um juiz de execução de penas sem nunca ter visitado uma prisão?
E foi o que aconteceu comigo. Eu.
Até ali nunca tinha visitado uma prisão?
Não, não.
Não era preciso.
Não era preciso, porque na verdade eu era um acadêmico, não é? Eu me graduei, formei, me preparei, fiz um concurso, passei no concurso, fiz um curso de formação, passei por uma prisão, mas nunca tinha imaginado o que é de verdade uma prisão a partir do momento que aquelas pessoas que estavam ali estavam à minha disposição. Isso é muito impactante. E fiquei muito, muito chocado com a realidade daquelas pessoas. Ora, as pessoas nas prisões, em qualquer lugar do mundo, elas têm um cheiro peculiar. Eu levei muito tempo para descobrir que cheiro é este. É um cheiro de gente apodrecendo viva. É isso que é o cheiro. É algo que desperta no ser humano que a gente precisa descobrir. As pessoas não podem apodrecer viva, seja quem for. E você me perguntava há pouco, o que que me despertou isso, né? Então foi uma série de fatores, uma série de razões. Talvez a melhor delas sou que aprendi a ficar sempre com o coração aberto para descobrir e para compreender as pessoas,
Porque a
saber ouvir.
tendência é fechar o coração perante estas realidades difíceis, é isso?
É mais fácil? Não é mais fácil ficar de coração fechado? Não é? De coração fechado, a gente não chega a lugar algum. Não é isso? Eu gosto muito quando a gente pensa em algumas metáforas, né? E o Evangelho é muito curioso porque ele pratica isso muito. No fenômeno da transfiguração, tem aquela uma passagem fantástica, né? Mas que eu me apego apenas a uma delas. Quando Pedro fala para Jesus: não vamos a Jerusalém, está tão bom aqui. E é essa a sensação que nós temos.
Ficar fechado
Sim.
naquilo que nos consola.
É isso, não é muito mais fácil? Não é muito mais fácil não seguir a Jerusalém, não é? Então, eu sempre penso nisso.
E então, se é mais fácil ficar assim, porque é que abriu o coração e se expôs aos riscos?
A vida é algo de risco em tudo, né? E se você não se arriscar, você não vive. Então, lá na primeira cadeia, eu, achando aquilo muito estranho, passei os presos sempre reclamando da comida e fiquei pensando: a comida sempre deve ser ruim, mas deve ser ruim mesmo. A pessoa fica presa o tempo todo, não há nada que possa fazer da comida ficar boa. Então passei em dia sem combinar com eles, com ninguém, eu ia até a prisão para almoçar com os presos, mas não pedia para separar um prato para mim. Eu pedia a cada um deles para deixar um pouco da sua comida para que eu comesse do que ele estava no prato deles.
Eles sabiam que era juiz que estava ali?
Claro, claro. E ali sentávamos e conversávamos um pouco e
Então foi assim que se foi gradualmente introduzindo nesta realidade.
sim, fui descobrindo que por trás daquele ser humano que cometeu crimes, às vezes crimes terríveis mesmo, havia um ser humano que tem mãe, que tem irmãs, que tem pai, que tem esposa, que ama a esposa, que acredita em Deus. E descobri que essas pessoas também podem ter esses mesmos sentimentos como os meus. E comecei a imaginar que, por acaso, eu não era um deles, porque eu tive mais sorte. Comecei a imaginar que ele teve uma história de vida que não proporcionou as oportunidades que eu tive. Então,
Sabe que o Papa Francisco diz isso muitas vezes. Ele visita prisões, quando foi à Bolívia, naquela imensa cadeia com 3 mil detidos, disse isso mesmo, que podia ser um deles se não tivesse sido, digamos assim, tido a graça de Deus o encaminhar de maneira mais certa.
de que eu tive com Tornielli e comentei isto com
Um
ele.
jornalista italiano.
Sim, jornalista italiano que escreveu o livro da Misericórdia com o Papa, né? E ele comentou exatamente isso comigo, como você. Falou: sabe que o Papa Francisco fala? Falou: mas me parece algo muito, muito verdadeiro isto. E eu tenho essa sensação. A partir deste momento, o sentimento da gente muda. É possível que a gente olhe tente olhar pelo olhar daquela pessoa que está presa e imagine o que ele está esperando de mim. Imagine você quanto preconceito que o próprio criminoso tem do juiz, daquela pessoa que não vai ouvi-lo, que não vai dar oportunidade a ele, que se acha melhor do que ele. Eu preciso que o ser humano que está preso confie em mim. Isso não é fácil.
Também há preconceitos do lado de cá, do lado de fora da prisão. Há preconceitos dos dois lados, é isso?
Sim, o preconceito dos dois lados e talvez de algum ouvinte que agora está com a gente e está pensando que onde que eu estou com a cabeça de pensar em ficar no mesmo lado deles.
Então o juiz Luís Carlos não é sonhador, é realista, é isso?
Totalmente realista. Nas minhas salas de audiência, eu nunca permiti que o preso ficasse algemado. E acontece, às vezes, né, que o preso esteja um pouco nervoso, eu sinto isto. Né? Não sei se é porque eu tenho 1,85 m e já peso 100 quilos, né? E que quando eu percebo isto, sabe o que faço? Eu sento ao lado dele e pergunto, sua mãe tem te visitado? Você tem visto sua família? E pode ter certeza absoluta, Aura, que neste momento, qualquer coisa perversa que ele estava pensando, mudou. Ele vai se lembrar das coisas mais delicadas e mais importantes da vida dele, que são os verdadeiros sentimentos e que são comuns para mim e para ele.
E então, gradualmente foi adquirindo esta consciência, não é? De saber olhar para a pessoa mais do que para o criminoso. Mas isso tem consequências práticas, porque sei que pertence a uma associação que exatamente pretende apostar em prisões, imaginem os ouvintes, sem guardas nem armas de fogo. Como é que isso é possível?
Isso foi mais uma fortuna, mais uma sorte que eu tive na vida. Já no início, quando eu comecei a tratar das prisões, né, como eu estava lhe contando, né, ia lá almoçar e tal, e eu ficava pensando que poderia ter algo diferente. E no ano de 2003 para 2004, eu tive a sorte de conhecer um movimento que existe no Brasil, vai fazer 45 anos, que chama-se APAC. É um movimento que iniciou como movimento cristão, e APAC é uma sigla que a princípio chamava-se Amando ao Próximo, Amarás a Cristo. E depois se transformou numa associação de proteção e assistência aos condenados, que tem como uma finalidade desenvolver, aplicar a toda a lei de execução penal brasileira, em sua plenitude, dentro das prisões, mas com situações peculiares, né? Dentre elas, em que não há o concurso de agentes penitenciários, não há arma de fogo dentro das prisões, há uma corresponsabilidade da própria comunidade, através de voluntários, com os próprios prisioneiros. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, achei que havia ouvido mal. Mas não é isso, é exatamente assim.
É que isso é possível.
São 45 anos sem uma rebelião, sem um assassinato, sem mortes, portanto, sem crimes violentos dentro das APACs. Hoje tem 3.500 presos nesse sistema em 39 unidades só em Minas Gerais. É possível através do desenvolvimento de uma metodologia apropriada, as pessoas sendo bem treinadas. E eu estou falando dos voluntários, dos juízes, dos membros do Ministério Público. Estou falando também dos próprios prisioneiros. Todos eles passam por uma formação própria para que possam ter essa responsabilidade.
Mas nem todos, desculpe interromper, nem todos estão com a estatura humana que permita ir parar logo a um projeto desses. Não fogem. Como é que é?
Mas como medir? Não é? Como medir? O projeto todo ele é voltado para a valorização humana. Então esse é o top de linha, né? Vamos chamar assim, o cume do projeto. É valorizar o ser humano. O ser humano, quando vai preso, a gente imagina que ele mesmo se condena como um lixo. Porque ele passa a ser abandonado, ele sabe que ele será mal visto pela sociedade, ficará estigmatizado. Como recuperar essa autoestima? Então, são através de diversos fatores de valorização humana. A metodologia fica à disposição de todos os tipos de prisioneiro, independentemente da pena, desde que estejam eles condenados, desde que eles, durante algum tempo, no sistema convencional, tenham feito por merecer. Então, isso também é bom para pacificar o sistema convencional, não é? Também prestigia a família do preso, e ele somente pode permanecer em pequenas unidades. A metodologia, portanto, ela desenvolve em prédios próprios, em pequenas unidades de até 200 presos, no máximo, de forma a dar uma individualização do tratamento. Então, pensemos nisso como um tratamento. E as pessoas, então, têm que estar preparadas para oferecer o tratamento e os prisioneiros têm que estar preparados para recebê-lo. Mas saiba, como você mesmo colocou, pode acontecer de que algum deles ainda não esteja pronto. mas somente dando a oportunidade é que vamos sabê-lo. Se não estiver pronto, volta para o sistema convencional.
Mas... Nesse contexto que surgiu a famosa história do José, quero contar para os nossos ouvintes que não conhecem.
Pode. José de Jesus era um prisioneiro conhecido no Brasil. Foi um homem que teve muitos crimes e ao final ele recebeu uma condenação, somando todas as penas, de mais de 100 anos de prisão. E era um homem especialista em fugir das cadeias, né? Era uma coisa extraordinária, né? Eu o conheci lá na APAC de Itaúna, que a gente chama de APAC Mãe, a primeira de Minas Gerais. E o Zé de Jesus ficava na portaria com um mole de chaves, ele no regime semiaberto, e ele recebia. Então a gente toca a campainha para entrar, ele olhava lá pelo olho mágico, né? E ele logo sabia se podia abrir ou não a porta, e a gente entrava. José de Jesus uma vez me contou que na APAC ele reencontrou com a família. Ele tinha mais de 20 anos que não via a mãe, nem os irmãos, não tinha mais contato. Então foi lá na APAC que ele teve a oportunidade de resgatar, de pedir perdão à própria família pelo fato de ter ficado distante, de ter ficado escondido atrás da criminalidade. Na APAC ele conheceu uma pessoa, passou a ter uma companheira, ele resgatou, portanto, a autoestima. E um dia a gente conversando lá, e ele gostava de contar isso, e contou para mim. E eu falei com ele, Zé, me conta uma coisa, você sempre fugiu das prisões. Aqui não é prisão? Ele é prisão, Luiz. Pois é, e você não acha que você está aqui com a chave, você não foge por quê? E ele falou, olha, me contou tudo desse resgate, do reencontro. E falou, sabe, ninguém foge do amor. Ninguém foge do amor, Luiz. Então... A gente tem a nítida sensação que as pessoas, quando são olhadas com um olhar assim transparente, tranquilo, sem preconceito, né, as pessoas são capazes de ser melhores e são capazes de reconstruir. Sabe, Aura, as pessoas não precisam, para ser feliz, ser juiz, ser médico, ser um jornalista. Não, as pessoas precisam de encontrar algo que te deixe feliz. Às vezes conseguem isso dentro da prisão, imagine.
Calhar mais depressa dentro da prisão do que fora.
Sim, ele se sentiu útil. Ele era útil. Nós todos temos que nos sentir como pessoas, seres humanos úteis, né? E vamos parar com os estereótipos de que somente quem é bem-sucedido, aquelas pessoas que conseguem alcançar altos cargos. Não, a felicidade é algo muito pessoal.
Como é que, no seu caso, que cotidianamente se confronta com processos difíceis, alguns se calhar irritam-no mais do que outros, quer dizer, também não despe um casaco do sentimento e fica à porta do seu gabinete de trabalho. Portanto, como é que consegue articular a sua pessoa, de juiz Luís Carlos, com família e toda uma maneira de encarar a vida, com o confronto contínuo com pessoas que se calhar... Ainda falta muito para se dar conta do valor do que é ser homem.
Sabe que isso é uma dos elementos que fazem a gente se tornar pessoas melhores. Quando entro numa sala de audiência para receber essas pessoas, eu tenho que entrar completamente despido de qualquer sentimento. Então eu tento levar isso.
Mas isso não é possível, pois não?
Ah, é sim. É possível. É claro que os valores...
Se fosse um ladrão que lhe roubou a casa, por exemplo.
Olha, não. Meu filho foi assaltado tem 3 semanas em Belo Horizonte, com arma de fogo, e levaram o aparelho telefônico dele. E agora, quando chega um que roubou o telefone, eu pergunto logo para ele, é um aparelho número tal? Eu explico ao meu filho, explico às pessoas que o crime é um fenômeno social e que nós temos que interpretar que isso acontece porque não se dão as oportunidades devidas às pessoas. Não é apenas por falta de vergonha na cara. Não é? Então nós precisamos de ter um pouco, muito de compreensão. Sem dúvida que quando eu vejo um criminoso que praticou um crime perverso, me traz uma certa angústia no coração de pensar que a pessoa teve capacidade para tanto. Mas sabe, Aura, me causa também, me desperta um sentimento. Porque aquele, o algoz, não é meu filho também. Ele poderia ser meu filho. Então, eu não posso sempre olhar a um crime e pensar que eu sempre estou do lado da vítima, que é o familiar meu, é a vítima. Não, o familiar meu, a pessoa que eu amo, que eu conheço, pode ser também o algoz. Então, não podemos ter a arrogância de imaginar que somente estamos do lado dos oprimidos, como também podemos ser opressores. Isto é que é um norte para mim sempre.
Qual é o segredo de conseguir olhar assim para as pessoas?
Não, o segredo é tirar o preconceito. É tentar eliminar ao máximo o preconceito. E eu vou lhe contar uma história sobre preconceito. Quando estava construindo, numa comarca que fiquei de nome Lagoa da Prata, e fui construir uma APAC, então a comunidade estava ao meu lado, isso era muito importante, e sem a comunidade, a APAC é uma escolha da comunidade, e estávamos construindo, e eu ia para a obra com meu filho, que na época tinha 7, 8 anos de idade. Então, ele sabia que ali era uma cela, que estava sendo colocada as grades, etc. e tal. Bom, um ano depois, a APAC já estava em funcionamento e tudo, e eu fui promovido para a capital. A minha esposa com minhas filhas vieram para Belo Horizonte para escolher o apartamento, e eu fiquei com um garoto de 8 para 9 anos de idade, né? À noite, uma quarta-feira, me telefonam de lá da APAC e falam que queriam se despedir de mim. E eu pensei, quarta noite, como que eu vou para dentro de uma prisão com meu filho, que eu não tinha com quem deixá-lo? Lá foi eu. E ali dentro da prisão, entrei no salão, onde praticamente todas as pessoas que estavam ali foram condenadas por mim. E estavam lá não só os presos, como os familiares, a mãe ou a esposa, se despedir de mim. Uma situação muito emocionante. E aí cada um queria falar uma coisa e me entregar um pequeno presente. E depois se aproximava e me abraçava. O meu filho pequenino levantava-se e abraçava com o preso também. E ficamos, passamos aquela noite com muita emoção. Quando lá pelas 10 da noite, já em casa, eu e meu filho, e cansado, porque aquilo é uma energia muito forte, né? E o meu filho fala assim para mim, papai, aquele lugar que nós estávamos é uma prisão? É, eu disse a ele logo, né? É uma prisão, nós estávamos lá. E ele sentado na cama disse, papai, aquelas pessoas que a gente conversava eram bandidos? E eu, já impaciente com o menino, querendo dormir, falando, bandido, tudo bandido, meu filho. E o menino, arregalado os olhos, disse, papai, o que eles fizeram? E eu disse, um matou uma pessoa, o outro roubou, é ladrão, é vendedor de drogas. Um pouco impaciente. E meu filho olhou para mim com muita ternura e disse, papai, mas não parece. E naquele momento, a hora, eu fiquei pensando, o meu filho está me ensinando que o preconceito é algo que está ainda dentro de mim. Eu preciso me policiar. Por mais que eu pense que estava fazendo algo de bom, eu ainda estava preconceituoso. E o meu garoto então mostrou que a pureza de uma criança era capaz de mostrar que não precisa de ter preconceito. E ele enxergou naquelas pessoas algo que me despertou sempre ter essa atenção de que aquelas pessoas são iguais como nós, como eu, como ele, e que somente estava vivendo um momento diferente naquela época.
Muito obrigada, Juiz Luís Carlos, por este belíssimo testemunho, pela sua riqueza humana e por nos ensinar que somos todos chamados a olhar e a amar o destino de cada pessoa, independentemente dos seus atos. Obrigada, boa noite.
Boa noite, obrigado pela oportunidade.